chegou a hora de acabar com as paradas.
Universidade Federal de Santa Catarina apresenta
Fernando Collor, o príncipe dos Marajás.
Chegou a hora de acabar com as paradas.
Fernando Collor de Mello nasce no Rio de Janeiro em 1949. De uma família tradicional do Nordeste, elege-se prefeito nomeado de Maceió e deputado federal pelo PDS, Partido Democrático Social.
Em 1986, conquista o governo de Alagoas pelo PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 2 anos depois, abandona o cargo para se candidatar à presidência da República.
Fernando Collor disputa pelo Partido da Reconstrução Nacional. Com apenas 40 anos de idade, investe na imagem de político jovem e transformador para conquistar o eleitorado. Socos na tribuna, andar rápido e enérgico e o uso continuado de expressões como minha gente marcam sua campanha.
Hoje eu tô feliz, minha gente.
Hoje eu tô feliz,
minha gente. Minha gente.
Hoje eu tô feliz,
minha gente.
Hoje eu tô feliz.
Entre as principais promessas estão o fim da inflação e a moralização da política, através do combate aos marajás, funcionários com alto salário que desfrutam as mordomias do serviço público. A jornalista Elaine Tavares explica os motivos que levaram a elite do país a apoiar o candidato.
Como ele era um rapaz jovem, a elite nacional achou que poderia manipulá-lo de forma mais tranquila, né? Porque ele era jovem, maluco, né? E ele tinha anseios de poder. Então, pronto, é o típico cara fácil de manipular.
Em 15 de novembro de 1989, o povo vai às urnas depois de quase 30 anos sem eleições diretas. No primeiro turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva dividem a maioria dos votos. Numa agitada eleição presidencial, o ex-governador de Alagoas derrota Lula e toma o poder. O historiador Antônio Carlos Guttler aponta as causas da derrota do PT, Partido dos Trabalhadores.
Deveu-se principalmente ao temor ainda existente da esquerda, né, mundial, já que naquela época o Muro de Berlim estava acabando, a Guerra Fria estava chegando no final, mas ainda não se tinha uma total segurança, né, do que era o neoliberalismo ou do capitalismo no mundo, das reformas.
Collor assume a presidência no dia 15 de março de 1990, em meio a uma publicidade altamente favorável. A mídia nacional, principalmente a Rede Globo de televisão, o apoia explicitamente. Outro ponto importante é o interesse dos Estados Unidos, que torcem para o Brasil adotar uma política neoliberal. O jornalista Clóvis Rossi fala como a grande imprensa acompanhou este momento e conta a atitude do presidente em relação ao jornal Folha de São Paulo.
O ponto mais agudo dessa história foi a invasão da Folha, uma atitude tipicamente autoritária, intimidatória, logo depois da posse, dias depois da posse, usando um pretexto contábil absolutamente inventado, apenas porque a Folha de São Paulo foi o único jornal, repito, que não se submeteu, não se curvou ao suposto caçador de marajás, que depois se revelou, na verdade, o grande marajá e o grande criador de marajás.
No dia seguinte ao da posse, o novo presidente lança um polêmico programa de estabilização econômica, o Plano Collor.
O governo toma medidas drásticas. Confisca contas e poupanças, congela preços e salários, provoca demissão em massa de funcionários públicos e troca o nome da moeda de Cruzado Novo para Cruzeiro. Mais de 85 bilhões de dólares foram bloqueados e os depositantes só poderiam retirar dos bancos até 50 mil cruzeiros. O restante seria devolvido depois de 18 meses em 12 parcelas mensais. Ao mesmo tempo, Collor abre a economia nacional à competição externa e inicia a política das privatizações.
A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora,
O impacto do Plano Collor sobre a sociedade é brutal. Mesmo assim, a população aceita o sacrifício e aposta na queda da inflação. Porém, a esperança não dura por muito tempo.
Após um controle inicial do processo inflacionário, o Plano Collor não consegue derrotar o inimigo. A inflação volta a crescer e o plano perde credibilidade. Começam a explodir na imprensa nacional denúncias envolvendo o governo. Antônio Carlos Guttler fala sobre o sentimento dos brasileiros nesta ocasião.
Quando se percebeu a arrogância desse pequeno grupo, né, que achava que de Alagoas poderia enganar um país inteiro, foi isso que irritou tanto a imprensa, foi isso que irritou tanto a população e a própria classe política.
Já em 1991, surgem suspeitas de envolvimento de ministros e altos funcionários em uma grande rede de corrupção. Até a primeira-dama, Rosane Collor, dirigente da LBA, é acusada de desvio do dinheiro público e favorecimento ilícito a familiares.
O que a imprensa, as instituições e a população brasileira estava vendo é que o que estava se montando no Brasil, o que se queria montar no Brasil, era uma quadrilha equivalente a um coronelismo dos anos 20, né, da República Velha, onde essa quadrilha teria direitos absurdos, como já estava tendo sobre os destinos financeiros e econômicos do Brasil.
O então presidente da Petrobras, Luiz Otávio Mota Veiga, denuncia que fora pressionado pelo tesoureiro da campanha presidencial de Collor, Paulo César Farias, a realizar negócios prejudiciais à empresa.
Lá vou eu de novo, um tanto assustado, com Alibaba e os 40 ladrões. Já não querem nada com a pátria amada, e cada dia mais enchendo os meus botões.
O desgaste continua no início de 1992, com denúncias de corrupção e queda de ministros. Collor tenta controlar a situação através de uma reforma ministerial. Encarregado da articulação política, Jorge Bornhausen agenda encontros do presidente com dirigentes de órgãos de imprensa. Mas nem por isso a situação do governo melhora.
Meses depois, as acusações do irmão mais novo do presidente, Pedro Collor de Mello, logo viram um pesado bate-boca. Em um longo depoimento à revista Veja, ele afirma que PC Farias é testa de ferro do presidente.
O motorista de Collor, Heriberto França, dá uma entrevista a Isto É e apresenta documentos comprovando que Paulo César Farias pagava despesas da família do presidente. França também afirma que as empresas de PC fazem depósitos com regularidade em contas fantasma.
O Collor, ele, claro, havia toda uma história de corrupção e tal, mas o estupim que realmente revoltou a população foi o lance da Casa da Dinda, em que ele gastou muito dinheiro do governo para reformar a casa da mãe dele e tal. É aquilo que a gente fica pensando assim, né? Que país é esse, né? Que povo é esse, né?
Num discurso improvisado, Collor tenta enfrentar a maré de denúncias com um apelo à manifestação popular. No dia 13 de agosto, fala para 2 mil taxistas que foram agradecer a concessão de subsídios no Palácio do Planalto. O presidente aproveita o momento para pedir apoio dos brasileiros. A jornalista Elaine Tavares conta com entusiasmo a reação do povo.
E aí o Collor, de forma absolutamente infeliz, ele disse às pessoas para irem para a rua apoiá-lo, vestidas de verde e amarelo, e que ele tinha certeza que a população iria para a rua e iria apoiá-lo. O que aconteceu é que naquele domingo as pessoas foram para a rua de preto. E foi uma coisa tão mágica, mas tão mágica, porque não houve organização. Foi a coisa assim mais fantástica, porque foi realmente um movimento de indignação pessoal que acabou de forma coletiva.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou.
Neste momento, a elite e a imprensa nacional, que anteriormente apoiavam Collor, se aliam ao povo para pedir a queda do caçador de Marajás. Clóvis Rossi fala mais sobre o papel da imprensa nesta ocasião.
A chamada grande imprensa se omitiu e depois, dois anos depois, com o governo já entrando em decadência, apenas corrigiu o erro anterior e passou realmente a fazer o papel que deveria ter feito desde o início. Tenho a certeza de que se a televisão tivesse investigado desde o início o governo Collor em Alagoas, muito provavelmente ele nem sequer teria sido eleito.
No dia 26 de maio de 1992, o Congresso Nacional abre uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias de corrupção contra o presidente e PC Farias, o esquema PC. Aos poucos, toda a rede de irregularidades, sonegação fiscal e contas fantasma é confirmada.
Depois do processo de apuração, confirmação das acusações e mobilização de muitos setores da sociedade por todo o país, o Congresso Nacional vota o impeachment de Collor.
Em 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprova o processo de afastamento do presidente por 441 votos a 38. Fernando Collor é afastado da presidência em 2 de outubro, depois de um mês em que houve as maiores manifestações de massa da história do Brasil.
O Senado vota e aprova, no dia 29 de dezembro de 1992, o impeachment do primeiro presidente eleito depois de um longo período de ditadura. Foram 76 votos contra apenas 5. E, pela primeira vez, um presidente brasileiro é removido do cargo por votação pacífica no Congresso. Elaine conta a vibração do povo durante a votação do impeachment.
E o momento mais mágico e mais maravilhoso que teve foi justamente o dia do impeachment, né? E aqui em Florianópolis teve uma manifestação monstro em frente à igreja ali, né, a matriz e tal. E a cada voto de deputado pelo impedimento, era aquela gritaria, assim, um movimento fantástico, assim. E quando deu o último voto, assim, que impedia o presidente, aí foi aquela explosão, aquela loucura, assim, né? Tinha telões por toda a praça ali. Foi, assim, realmente um momento de democracia, assim, inigualável, né?
Para tentar não sofrer as consequências do impeachment, Collor renuncia durante a votação no Senado. Mesmo assim, os senadores prosseguem e, no dia seguinte, ele tem os direitos políticos cassados por 8 anos. Também é denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção. Os processos rolam até hoje.
Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete, na verdade, o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jeton. Variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei. Onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida.
Apesar dos pontos negativos do governo Collor, o historiador Antônio acha que este foi um dos mais importantes.
Pode parecer estranho, mas eu considero a era Collor uma das eras mais importantes da história política do Brasil, pelo que fizeram contra ele. Quer dizer, na época de Collor, a imprensa amadureceu enormemente, o povo amadureceu enormemente. Acredito que tenha sido a única vez na história do Brasil que tanta gente começou a ser investigada e presa.
Mas será que a era Collor acabou?
Pode ser que não. Depois de 10 anos, ele volta ao cenário político com chances de ser eleito. Collor é candidato pelo PRTB ao governo de Alagoas, terra que o projetou nacionalmente.
Peço desculpas às pessoas que talvez tenha prejudicado ou magoado. Os erros que cometi foram arroubos da juventude e do voluntarismo.
E com este discurso, pretende, quem sabe, voltar a assumir o cargo de presidente do Brasil.
Eu quis dizer, você não...
O assessor direto de Collor, Célio Gomes, diz que o impeachment é um assunto passado e que não precisa ser relembrado.
Eu sei que ele não quer tocar no assunto. Algumas vezes ele tocou no assunto realmente, mas não respondendo a essa pergunta, né? Toca no assunto falando do que, como foi, do que sofreu e tal, mas que tá de volta para nada.
Papai, quando eu crescer eu quero ser anão, pra roubar, renunciar, voltar na próxima eleição.
Este programa foi realizado pelo curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Produção e locução de Karina Della Justina e Vivian Awad.
Supervisão do professor Eduardo Medit.
Técnica de Rogério Machado e Alcides Alves.
Agradecimentos especiais aos jornalistas Clóvis Rossi, Elaine Tavares e ao historiador Antônio Carlos Guttler.
Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy.